Vírus aqui, rapaz. Tem uns textos que vão lá para o Congresso, é um negócio fantástico. Segundo o texto, o spray poderá ser utilizado de forma moderada para repelir agressão injusta, atual ou iminente. A proposta estabelece que o uso deverá ser interrompido imediatamente após a neutralização da ameaça. Que diabo é isso aqui? Entenderam ou não?
Não, estão tentando ensinar as pessoas, as mulheres, como utilizar o spray, né? Não, como se num momento de tentativa de proteção ela fosse obedecer essas condições aí do texto.
Como você vai saber que ele poderá ser utilizado de forma moderada?
É como você dizer, eu vou te dar uma arma, mas tu aperta só metade do gatilho quando tu precisar atirar.
Não, você aponta e não atira. Tem essas coisas. Tem um outro projeto, Beni, daquela deputada destrambelhada lá também, aquela Júlia Zanatta, que eu até acho que faz muito sentido. Embora eu acho que ela não fala coisa com coisa, agora tem esse projeto, apesar que já existe lei para isso também, que é a responsabilização das mulheres, né, que fizerem falsa denúncia de agressão, né, que é outra coisa, o Eric, que isso barbarizou, entendeu? Ou seja, uma mulher tem uma rixa com enfim, um BO pessoal com quem quer que seja, chega na delegacia e diz assim, ó, o fulano me assediou, ou fulano... E aí, negão, você...
Até você provar o contrário, você
responde pra quem? Você se socorre com quem? Se basta a denúncia, basta a palavra da mulher dizendo... Né? E eu, vejam bem, eu não tô dizendo que tem que agredir, não é nada disso. A gente tá falando de falsa denúncia, de oportunismo, né? De mulheres, e tem N razões que a mulher às vezes se sente... traída,
rejeitada,
enfim, N coisas, e aí utiliza um dispositivo de vingança como esse, aí diz, ah é? Então você não me quis, mas também você não fica, eu vou fazer você pagar por isso. E aí, velho, você...
É verdade.
Tu se socorre com Belinha, quem, Serginho?
O G1 tá dizendo que é fake esse negócio, que mais homens foram mortos por mulheres do que o inverso. Ele disse que isso foi um vídeo apresentado em vários locais, inclusive nas redes sociais, mas também em sites. Um cálculo de que dos 46.328 mortes violentas intencionais, ou seja, assassinatos no Brasil em 2024, 99,3% seriam de homens, aproximadamente 46 mil vítimas. Segundo a fonte, que é uma mulher... 6% desses homicídios teriam sido cometidos por parceiras das vítimas, o que resultaria em aproximadamente 2.760 homens mortos, o que é o número menor do que está lá nos vídeos. Contudo, a publicação diz que nenhum estudo do Fórum de Segurança Pública ou do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada comprova parceiros no Atlas da Violência, que 6% dos homicídios de homens tenham sido cometidos por suas parceiras. Segundo o G1, essa informação é inventada, embora eu a tenha visto em pelo menos 4 locais diferentes.
Um assassinato já é muito, Sérgio.
É.
Então...
Bom, vamos para o nosso intervalo. Na volta eu quero continuar aqui no texto do spray, porque, gente, é engraçado demais. Na volta vamos...
É trágico, não fosse cômico, né? Não,
é impressionante.
Não é cômico, não fosse trágico.
Impressionante. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas. Todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. portaria.com, cuidando melhor de você. Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Editor em 2, 175-70 aro 13, para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. O pneu Kelly Editor em 2, 175-65 aro 14, para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. E o pneu Kelly Editor em 2, 175-70 aro 14, para HB20 e Gol, 21 vezes de 19,90 no cartão. Golaço de economia na Pemasa. No Pix fica ainda mais barato. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar.
De redação. Você sabe de onde vêm os grãos do café Chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do café Chique. Rua Alto Madeira, 4607, Setor Industrial. Telefone WhatsApp 999879 634. Siga @cafechique.ro. Vem ser chique você também.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Editor em 2, 175-70 R13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Editor em 2, 175-65 R14 para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial, Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O Conselho Federal de Medicina trabalha para resolver dilemas éticos e proteger a saúde no Brasil. Por isso, o CFM defende a resolução que proíbe o médico de praticar a assistolia fetal em gestações com mais de 22 semanas. Esse procedimento é feito com a administração de drogas no coração do bebê, causando sua morte ainda no útero. É um método tão cruel que é proibido até para a eutanásia de animais, pelo sofrimento que causa. Para o CFM, ninguém pode concordar que tamanha barbárie seja um direito materno. A medicina deve ser exercida com respeito à vida e à dignidade humana.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Se inscreva no canal da Parecis FM no YouTube. @ParecisFM. Deixe o like, ative o sininho e compartilhe.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Cicobi CredSul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
No Strike 364, você vive momentos inesquecíveis, diversão, gastronomia e várias experiências em um só lugar. Aqui você encontra o único boliche da cidade, com pratos deliciosos, drinks especiais e atrações para toda a família. Ah, e todos os dias tem promoção especial, hein? Saiba mais no nosso Instagram, @strike364. Reservas pelo WhatsApp, 99300-1121.
Mila. Uma loja completa para toda a família. Há mais de 30 anos no mercado. Roupas, calçados e acessórios femininos, masculinos, adulta e infantil. Aproveite toda a linha de ternos, óculos de sol e malas para viagem em até 10 vezes sem juros. E mais, faça seu cartão Mila e tenha benefícios exclusivos. Parcele suas compras em até 5 vezes sem juros e até 70 dias para pagar. Corre para Mila. presente em Porto Velho, Ariquemes e Jaru.
Antes mesmo do Brasil entrar em campo, a mesa fica pronta, a torcida se reúne e tudo que não pode faltar já tá garantido.
Até quinta.
Ovos brancos grande Carijó, cartela 30 unidades, cliente leve mais, R$16,79. Colchão duro quilo, cliente leve mais, R$31,89. Colchão mole quilo, cliente leve mais, R$35,99. Filezinho de frango perdigão congelado Zip, 800 gramas, cliente leve mais, R$14,99.
Na Copa da Economia Ara Super, a festa começa antes mesmo da bola rolar.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Muito bem, gente. Meio-dia, 38 minutos. Eu quero voltar rapidamente aqui naquele texto. Eu estou achando um negócio tão engraçado, rapaz. Não, eu li lá a primeira parte e diz o seguinte. Segundo o texto, o spray poderá ser utilizado de forma, aspas, moderada para repelir agressão injusta, atual ou iminente. A proposta estabelece que o uso deverá ser interrompido imediatamente após a neutralização da ameaça. Bom, então, ó, acabou a ameaça, né? Tá neutralizada a ameaça. Mulheres entre 16 e 18 anos precisarão de autorização de um responsável legal para a compra do produto. Fora dessas situações, o uso do spray, rapaz, poderá levar a diversas punições, que vão desde a advertência formal até multa de 1 a 10 salários mínimos. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. A mulher também poderá ter o spray apreendido e ser proibida de usar o dispositivo por até 5 anos. Sim, e aí? Bom, vocês não entenderam nada nenhum.
Não, entendi. Né? Eu entendi e eu já comentei. Isso para mim, esse tipo de projeto que não tem um amplo debate, que não é levado em consideração as possibilidades, volto a dizer, nossa casa legislativa em Brasília virou uma casa de lobby para fazer gracinha com a população.
Não fala mãe Joana porque ela não tem nada a ver com
isso. Não tem. Eu jamais falaria isso da mãe Joana. É. Mas virou
em
isso.
Em francês é La Maison de Mère Joana.
Dark.
É. Não, só Joana. La Maison
mas, de Mère. Mas é isso, Beni. Infelizmente, o Cícero colocou uma situação aqui que já existe legislação. E eu volto a dizer, nós temos uma legislação praticamente completa no nosso ordenamento jurídico. Mas aí cria-se uma situação, aí eles vão lá e criam uma lei com o nome da vítima, com algo que aconteceu no Brasil, para fazer graça com a
sempre
população.
Sempre achado um atalho para furar o que deveria ser cumprido.
Lei já existe, então...
Então é bem claro aqui, gente, caso a dona do spray seja roubada, ou tenha o spray furtado, deverá registrar o boletim de ocorrência em até 72 horas. Resolvido o problema.
Agora, se é para debater, eu acho isso interessante. Sabe em que situações? Eu sempre disse isso. A M de um papel que se diz proteger uma mulher, que é a tal da medida protetiva, que não serve de nada, poderia ser substituído nesses casos, já que o Estado não tem condições de proteger as mulheres nessas situações. O que a gente vê de mulher que é assassinada nos seus locais de trabalho, na rua, talvez se tivesse acesso a esse tipo de equipamento, pudesse evitar uma situação. Agora, deliberadamente, você liberar isso para jovens a partir de 16 anos, eu acho que é uma discussão que tem que ser ampliada, né, junto com a população.
Não, a partir, eu não entendi o porquê de 16 a 18 anos.
É por conta do risco que essas jovens correm, né? De estupro, de agressão. A questão é a forma como essas jovens utilizarão esse equipamento. Isso tem que ser debatido.
Olha, estados como Rio de Janeiro e Santa Catarina já autorizam a venda do dispositivo. O objetivo do projeto é regulamentar nacionalmente a posse do spray e unificar em todo o país as regras para comercialização, uso e especificações do produto.
Aqui em Porto Velho, eu acho que tem uma lei municipal que autoriza o uso do spray, né?
Tem. O projeto é de autoria da deputada Gorete Pereira, do MDB do Ceará, e foi relatado no Senado pelo senador Laércio Oliveira. No seu parecer, o senador explica que a proposta vai permitir o controle e fiscalização de produtos. Aí, então.
Agora, Beni, eu acho interessante é o seguinte. Recentemente nós tivemos uma discussão para o aumento de pena em alguns crimes, principalmente crimes hediondos. O resultado dessa votação no Congresso foi o quê? A base governista votou contra. Então, assim, ele se diz, você vê aí os bilhões que estão gastando com propaganda institucional na mídia tradicional, inclusive uma falando que estão lutando contra o crime organizado, contra o feminicídio, mas os números estão aí, batendo recordes de feminicídio a cada ano. Por quê? Porque não tratam do problema na raiz. Não é você dar condição apenas para a mulher se defender. É você aumentar uma pena para quem cometer uma agressão contra a mulher, para quem cometer um homicídio. Esse termo feminicídio é aquilo que a gente estava falando. Cícero, o cara acordou e disse, tá acontecendo isso no Brasil, eu vou lá vou criar um projeto de lei para isso. O nome homicídio não quer dizer que se trata de homem. Homens. Nós já tínhamos no ordenamento jurídico nosso o crime de homicídio. Por que não pega isso, ao invés de criar uma lei nova que se demonstra ineficaz, porque não diminuiu em nada o que eles chamam de feminicídio, e aumenta a pena desse camarada?
Mas me diga uma
deixa
coisa.
Lá mofar na cadeia. Não, tem que criar um nomezinho bonito, uma lei nova que não vai servir de PN pra nada.
Eric Sérgio, por favor, Cícero, eu ganhei do professor Peixoto um treco daquele que dá choque. Você aperta. Uhum. Fica um choque violento, né? Claro, não vou testar, né? Mas funciona. Se aperta lá, sai.
Quando eu morrer, eu quero que tu teste em mim, Beninho, para ver se eu morri mesmo.
Mas eu nunca vi discutir sobre esse aparelho.
Ele é proibido, né? Só pode ser usado pela força policial, pelo que eu sei. Pelo que eu sei é esse, Beni. Só força policial.
Eu acho sobre essa lei aí, Beni, e o que o Eric falou, você não pode olhar também só pelo lado de que o spray vai proteger, é um dispositivo para dar uma sensação de segurança, sei lá, enfim, uma defesa, né? A questão é saber o que tem nessa lei, ô Sérgio. Qual é a punição que prevê numa eventual acidente usando isso. Usar um spray e provocar a morte, por exemplo, de alguém com o uso desse spray. Uma pessoa que é alérgica, uma pessoa que é... Né?
Pessoa ficar cega, por exemplo.
Então a gente tem que ver os dois lados. Ok, é um dispositivo para segurança, para dar uma certa sensação, tá bem. Mas e o outro lado? O que diz a lei sobre o outro lado? o uso errado, o uso exagerado, o uso equivocado e provocar isso, uma cegueira, uma parada respiratória, é possível.
Tudo é possível.
Tudo é possível, entendeu? Quem responsabiliza quem? Qual o grau de responsabilidade disso? É porque as coisas no Congresso, a gente sabe, é feito tudo no oba-oba, né?
Ah!
Não vou falar da Joana, porque ela não tem culpa de nada disso. Vamos falar do oba-oba,
né? Força de lobby, né?
O oba-oba e o período, ele é propício pra isso, né?
Você monta uma fabriquinha lá de fabricar esse negocinho, você vai com um lobby lá...
O período é propício pra inventar, né? É o melhor período que tem pra inventar. Entendeu? Inventa-se. Vamos inventar e vamos viralizar.
É isso aí. Então... Beni, eu queria trazer dois assuntos rapidinho.
Não, você queria ou quer?
Eu quero.
Ah, bom.
Primeiro, eu quero mandar um grande abraço ao Chico Holanda. Tive o prazer, depois de muito tempo, de conversar longamente. O Chico é uma das grandes lideranças empresariais que nós temos aqui em Porto Velho e em Rondônia.
Mas tu foi conversar com o Chico é tão quieto, ele não gosta muito de falar.
Ele é muito querido, Chico, muito querido.
Paciente.
Então, eu quero mandar um grande abraço. Mas eu quero trazer um outro assunto, Beni. Daqueles que a gente vai ter que falar. Não tem como fugir. Com 360 milhões de reais, eu tenho a impressão que se poderia construir um hospital novo aqui em Porto Velho. Não colocar estrutura, mas a obra em si... daria um bom hospital. Pra gente comparar, aquele hospital que o governo comprou ali no centro, que era o antigo
Regina
Passes, pagou 12 milhões alguns anos atrás, daria para construir, claro que 12 milhões não daria, ninguém vende hoje um hospital, mas se fosse o preço desse hospital que a prefeitura comprou, das clínicas. Pagou 37 milhões, daria para construir 10 hospitais daquele tamanho. Quase, né? 9 hospitais, vamos dizer. Pois agora saiu um edital do governo do estado para construir a sede própria da Procuradoria do Estado a um custo de 360 milhões de reais. Eu espero, e eu sei que o governador Marcos Rocha é muito cuidadoso com essas coisas, que ele não aceite isso. Não aceite. A população de Rondônia vai ficar apavorada. Como que vão construir um prédio para a Procuradoria do Estado? Mas que é isso?
Semana passada... Com todo o respeito que o procurador mereça, é preciso justificar um investimento...
Mas qual é a justificativa? Palácio lá de 800 salas.
Eu não sei, é o governo que está autorizando, o governador que explique. Ele que diga por que ou a equipe que analisou isso, que explique por que tem que fazer um investimento desse.
Pelo amor de Deus, não é possível que isso... seja verdade. Quem Sérgio. Levantou esse assunto foi o nosso querido jornalista Fábio Camilo. O Fábio Camilo apresentou esse problema no programa dele, ele deu furo, vamos dizer assim, com pesadas críticas e um pedido, ele pediu ao governador publicamente que não tope tocar essa obra adiante.
Semana passada, eu trouxe os números do gasto com dinheiro público, só com o judiciário. O que se gasta com o judiciário brasileiro, que é o mais caro do mundo, daria para resolver boa parte dos problemas que nós temos com educação, saúde, segurança, meio ambiente e infraestrutura, Beni.
Vem cá.
De penduricalhos pagos ao judiciário dá mais de 20 bilhões. O gasto em 2025 foi mais de 265 bilhões com o judiciário brasileiro. Aí, imagina só, eu concordo com o Fábio Camilo, eu concordo com o que o Sérgio diz. Falta até palavras para dizer a indignação que dá você saber que em 8 anos nós não conseguimos construir um hospital e vão aprovar uma obra dessa de quantos milhões?
360.
360 milhões para mais um prédio elefante branco, que eu costumo chamar, porque é o que são os prédios da justiça hoje, que funcionam de segunda a sexta-feira, e final de semana fica lá, só tendo custo. Então é o Brasil, meu amigo.
É, mas isso tem que passar pela Assembleia também, né? Não é assim. A Assembleia tem que aprovar, não é, Sérgio?
Não sei.
Aí tem, tem que aprovar. Como é que não vai passar pelo...
Eu acho que a simples a ideia já é uma coisa errada.
Aí sabe qual que é a desculpa quando forem ser questionados? Ah, porque o Estado gasta muito com aluguel, isso vai gerar uma economicidade para os cofres públicos, barará, barará, barará.
Olha aquele palácio lá, enorme.
Pois é.
Deve ter umas 20 salas sobrando
pois
lá.
Pois é. Mas enfim.
Mas enfim, eu trouxe esse assunto, Peni, porque está atravessado na garganta.
Não,
mas
aí vocês tocam num assunto desse. Aí eu me lembro, não muito tempo atrás, eu vi uma reportagem sobre essa situação nos Países Baixos. Vocês viram isso?
Não.
Pessoal, juiz, embargador, desembargador.
Andando de trem, tipo...
Não, bicicleta.
É, mas aí não dá para comparar, né?
Não.
Aqui se criou uma... Se criou uma...
Mas qual a diferença?
A diferença aí. Cultural e educacional. Aqui se formou uma casta como tem na Índia, só que lá é oficialmente. Tem aqui, não é oficialmente, mas existe. Em que essa casta pode tudo. E os outros que vivam dentro do que diz a lei para as pessoas comuns. Nós sabemos como é que é isso. Nós temos um judiciário muito caro, com prédios nababescos, muitos deles sem necessidade. Isso já há décadas. Vocês lembram do prédio lá da Justiça do Trabalho de São Paulo?
Exato.
Que o Lalau fez aquele estrago todo? Isso continua até hoje.
Onde anda o Lalau, hein?
Ah, eu não sei. Ele deve estar gagá já, se não... Acho que não faleceu, mas ele deve estar com... Uns 85 anos, por aí. O Brasil, é por isso que não dá para comparar o Brasil, Beni, com países onde a população respeita as leis, onde a população cuida do seu dinheiro, onde a população investe no futuro, né? Aí, por exemplo, agora lá no país do Bukele, todas as crianças, todas, estão em escola e ganharam computadores. É 100%, não é uma ou duas ou 20, todas. Ele está construindo uma sala de aula por dia. Por dia. O lema é uma escola por dia. Tá? Mas é ditador o cara. O cara acabou com a violência. Não tem mais violência no país dele. Aumentou o turismo lá em 10 vezes. As pessoas hoje têm segurança. Mas ele é ditador, entendeu? Quer dizer que quando é para proteger a população, as pessoas de bem, dar futuro para um país, aí é bandido, é ditador. Agora, o Maduro não é ditador, o Maduro é companheiro. Certo?
É isso. Sérgio, Beni, Cícero, sobre aquele vídeo gravado pelo garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, alegando ter em mãos num pendrive, que inclusive, segundo ele, já mostrou para amigos, reuniu amigos para mostrar e perguntar se deveria expor os vídeos da famosa suruba do Vorkaro, né?
Suruba dos astronautas.
Das astronautas.
Das astronautas,
Que diabo
é? É porque isso aí são mulheres eslavas, né? Ou seja, loira de olhos azuis, que participaram de uma suruba só com um capacete de astronauta e nada mais sobre o corpo.
Segundo o garotinho, a gravação envolve empresários, gente poderosa e políticos de todos os espectros ideológicos, não apenas da direita.
Meu.
E aí ele já recuou por orientação dos advogados, que disseram que tem muita gente poderosa e que ele poderá ter problemas com isso.
Muito bem, sobre esse assunto, Beni, o nosso amigo, doutor Eliseu Miller, está nos assistindo, obrigado pela audiência, de sempre, de todos os dias, dizendo que o correto é o procurador explicar de onde vem esse dinheiro, né?
Não,
o Eliseu está dizendo que os procuradores têm muita sucumbência, né, de processos e coisas, de repente tem um fundo já existe um fundo em relação a isso. Poderia ser usado o dinheiro do fundo.
Mas não importa. Mas, aí mas tem, é tem dinheiro do contribuinte. É. Pode vir de onde vier. É dinheiro do contribuinte.
Por que que não doa esse dinheiro para construir um hospital, né? Ou exatamente. Alguns hospitais, né?
Eu entendo o raciocínio do doutor Eliseu, a quem eu sempre admiro e respeito, mas o que eu quero dizer, isso é uma coisa mais simplesinha. É uma prioridade para o Estado, hein, ô Cícero? Nós precisamos urgentemente de um prédio para os procuradores.
Talvez na cabeça dos procuradores, sim.
Pois é, mas aí na cabeça deles é na cabeça deles. Claro, os procuradores, eles merecem todo o respeito, eles atuam muito bem, eles defendem o Estado e a população do Estado. Tudo isso a gente tem que reconhecer. Mas, poxa, nesse momento em que o país atravessa tantas dificuldades, fazer um investimento desse tamanho...
Mas a questão, Sérgio, é tudo. A questão é checar, como o Eliseu colocou aqui, tem que checar, ver até que fundo, né? E ele está dando um alerta aqui de que, olha, às vezes tem muito sensacionalismo em cima de uma coisa que não é bem assim. Então, por isso, justamente, o procurador...
Poderia falar,
pode explicar.
Até porque isso já saiu na mídia há mais de, eu acho que uns 10 dias, pelo menos uma semana que o Fábio Camilo denunciou lá no programa dele. Fez um comentário ácido, que é do estilo dele, muito duro, e pediu para o governador não aceitar que isso se tornasse realidade. Ora, e aí eu acho que se a procuradoria acha que o seu projeto, sua proposta está correta, já devia ter se pronunciado, né? Já houve tempo suficiente para se pronunciar. Até aqui, agora, ó, pelo menos, eu não ouvi nada.
O edital para a nova sede da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia, PGE Rondônia, foi realizado por meio de concorrência pública número 01-2022, modalidade parceria público-privada, PPP. O contrato no valor de R$ 396.962.968,44 foi assinado em agosto de 2022 com o consórcio Centro-Norte Construção e Administração de Empreendimentos.
Já está resolvido.
O projeto consiste na prestação de serviço de construção de uma nova sede unificada, além da posterior operação e exploração, incluindo espaços comerciais anexos e manutenção do complexo. Detalhes do projeto: área construída 8.700 metros quadrados, estrutura 6 pavimentos, praça externa 1.300 metros e área comercial de 875 metros quadrados. Bom, pelo menos aqui no projeto eu vejo algo que, inclusive uma vez um professor meu de direito, a gente conversando, e ele falando, eu achei interessante, né? Porque o que eu falo aqui dos elefantes brancos do judiciário, são esses prédios magníficos,
suntuosos,
que só se utiliza de segunda a sexta. E ele dizia assim, por que não constrói, por exemplo, um prédio do judiciário num shopping, onde o custo disso é do shopping, não é do judiciário, enfim. Deu mais ou menos uma ideia. E o que eu vejo do projeto aqui como positivo é que ele não vai ser utilizado apenas para a procuradoria, tem uma área comercial. Então agora, o que tem que ser visto é a necessidade disso,
e é onde vai sair os valores. Público-privada, ou menos aquela ideia do build to serve. Ou seja, a empresa constrói, aluga para o Estado durante anos e depois passa para o Estado. Mas o problema não é esse. O problema, na essência, para mim, é diferente.
Sim,
isso concordo, é prioridade?
Concordo com você.
A prioridade não seria fazer uma parceria público-privada para construir um ou dois hospitais, mesmo que menores? É isso que eu penso. Então, aí o que vai acontecer? Vamos dizer, não, mas... não vai ter dinheiro do Estado. Sim, mas o Estado poderia ter tido a iniciativa idêntica a isso para construir hospitais, por exemplo, clínicas, para mais investimento na saúde. Aí, nós pegamos um nicho de autoridades para dar um prédio de 8 mil metros quadrados. Sinceramente, com todo o respeito, eu tenho o maior respeito tanto pelo governo, pelo governador, ele sabe a admiração que eu tenho por ele, quanto pelos procuradores. São todos dedicados e servidores da mais alta importância. Mas, poxa, eu não faria isso se eu fosse governador ou se eu fosse procurador, ainda mais nesse momento. Eu não faria.
Muito bem.
O Beninho já faria, porque o Beninho adora prédio suntuoso, com piscina e garagem para 30 carros, essas coisas.
É, isso aí para um puteiro é uma beleza.
Eu sabia que vinha bobo. Eu sabia que vinha bobo. Não pode dizer isso no microfone, Beninho.
Como que não?
Não pode.
Se eu tenho dinheiro, eu posso fazer meu dinheiro que eu quiser.
Tá bom.
Não, senhor.
Não, mas tu não pode.
Como que
não? Tu não pode dizer palavrão.
Peraí. Eu tenho dinheiro sobrando para fazer o que eu bem entender. Eu não posso construir um prédio bonito.
Para quê, Beninho? Para casa de.
Para funcionar um puteiro?
A palavra não. Para funcionar uma casa de encontros. Uma casa de encontros, Beninho.
Puritanismo não, gente. Pelo amor de Deus, vai. Aí é.
É uma casa de prazeres.
É a casa de prazeres.
É isso.
Olha, eu vou te falar, viu, velho? Tá difícil. Vamos para um recadinho aqui. Você está pensando no seu futuro e da sua família? Mais que um planejamento para garantir uma aposentadoria tranquila, a Previdência do Sicoobi é um investimento em quem você mais ama. Plano completo, com coberturas de risco e perfil para cada visão de futuro. E o melhor, a partir de R$ 50,00 mensais. Previdência do Sicoobi Credisul. Consulte pelo app Sicoobi. Sicoobi Credisul. Mais que uma escolha financeira. Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa. E a tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história, cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. E a segurança é para quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente. Porque enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar. No supermercado Irmãos Gonçalves, você economiza liberdade. Aproveite as ofertas da semana. Beterraba, R$ 3,89 o quilo. Açúcar cristal doce dia, 2 quilos, R$ 4,35. Peito de frango congelado Ave Norte, R$ 10,80 o quilo. Bebida láctea Real Lacto, 510 gramas, R$ 2,98. Maçã nacional, R$ 7,80 o quilo. Só até quinta para todas as lojas no site www.irmãosgonçalves.com.br. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Papo de Redação.
Vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoobi faz toda a diferença. Porque no Sicoobi, crédito vem com parceria. O Sicoobi está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoobi tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoobi.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Keller Sport 2185-65R15 para Onix e Peugeot 208. 21 vezes de 23,60 no cartão. Pneu Keller Sport 2185-60R15 para Yaris e K. 21 vezes de R$23 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial, Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O Supremo Tribunal Federal liberou para julgamento a resolução do CFM que veda a assistolia fetal. O Procurador-Geral da República já se manifestou a favor da norma, destacando que não há no Brasil aborto legalizado, apenas situações não puníveis. O CFM alerta que método nenhum pode ser usado para matar bebês que, mesmo no útero, já sentem dor. É preciso interromper essa prática bárbara em uma sociedade civilizada. O Conselho Federal de Medicina segue atuante para garantir que a medicina seja exercida com ética, rigor e respeito à vida.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Curta a gente no Facebook. Procure por Rádio Parecis FM.
Quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. A mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. A mina linda do verão pra refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
No Strike 364 você vive momentos inesquecíveis, diversão, gastronomia e várias experiências em um só lugar. Aqui você encontra o único boliche da cidade com pratos deliciosos, drinks especiais e atrações para toda a família. Ah, e todos os dias tem promoção especial, hein? Saiba mais no nosso Instagram, @strike364. Reservas pelo WhatsApp 99300-1121.
Parecis, a número 1 em todo lugar.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero. Exceto para partos e doenças pré-existentes.
Uma empresa forte é feita de pessoas. E proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Sicoob Credisul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Uma e nove em Porto Velho, estamos de volta. Sérgio, o que você tem aí de novidade para nós?
Uma das coisas.
Não, eu tenho uma novidade
então
antes.
Então vai lá. É. Primeiro tu. Quem tem novidade tem preferência.
O sábado a gente vai ter no Papo de Redação, né, a presença do diretor-geral do Detran. Sandro Rocha. Né, que vai participar conosco, trazendo, atualizando, aí, falando do trabalho do Detran, enfim, as ações ainda agora para o meio do ano, para o fim do ano. O presidente acabou de me confirmar, né? Então, sábado teremos aí uma participação nos dinossauros, no Papo de Redação de sábado, aqui na SIC TV.
Muito bem. Bom. A minha chamada, a minha manchete é faltam 19 dias.
Faltam 19 dias?
Isso. Para o início das convenções. 20 de julho começam, elas certamente nas primeiras duas semanas não vão decidir nada definitivamente, porque convenção, mesmo depois de encerrada, ainda se faz uns rolos com atas, né, Alcides? Mas
a ata muda, Serginho, a ata muda às 23 horas, 59 minutos e 50 e 5 segundos do prazo, às vezes dá um mandrake na ata, assim, a ata é trocada.
Eu já vi a ata sumir e aparecer 3 dias depois do prazo, com a data da
retroativa?
Retroativa. Mas enfim.
Mas como é que acontece isso, Sérgio? Você já estudou essa.
Pois é. São fenômenos, né? Fantasmagóricos que a gente não compreende.
Não vê, hein? Fiquei curioso agora.
É, As convenções começam dia 20 de julho, vão até dia 5 de agosto. Aí, quando elas encerrarem, é que começa mesmo um curtíssimo tempo de campanha, né?
Uhum.
Pouco mais de 5 de agosto, 5 de setembro, menos de 2 meses de campanha. Tá? Na disputa pelo governo, nós já temos 3 chapas fortes formadas, que é o Marcos Rogério com o
delegado Camargo. Tendo Fernando Máximo e Bruno Scheid como candidato ao Senado.
Isso. Eu não ia entrar no Senado agora, mas e o do Chaves com
o Ciro Nideró, Cirone. O governo. Com tem... Silvia Cristina e Mariana Carvalho pro Senado.
Dois nomes fortes.
É. E tem... temos o Adailton Fúria e o nosso presidente Everton Leone pro governo, com a dupla pro Senado.
Não, é só um candidato ao Senado, Luiz Fernando.
Só o Luiz, né?
Luiz Fernando da Cefim.
Da Cefim.
E mais ainda nós temos a possibilidade do atual senador Confúcio Moura, do MDB, também decidir entrar na última hora. Ele agora não decidiu.
E o ex-senador Assir Gurgi, que também esteve aqui com a gente.
O Assir é o seguinte, o futuro político do Assir vai ser decidido amanhã, se não houver outra transferência, porque já houveram duas... Já houve duas, não houver.
Muito bem.
Já houve muito duas.
Eu já ia lhe corrigir.
No TRE. O assunto lá no TSE foi decidido que os TREs é que tem que tomar a decisão final sobre esses casos.
O que eles decidirem está decidido, né?
Então, só se houver uma zebra muito grande e mais uma. Eu nem vou dizer
não
injustiça,
é nada, mas... né, Serginho? Não, nada, tem, não já, tem nada que nesse tudo. Momento que impeça o ex-senador de entrar na disputa.
Ele precisa, então, parece que amanhã à tarde é que vai haver a decisão final sobre esse caso do Assir Gurgas. Vamos ver, tomara. Eu acho que o bom senso vai prevalecer.
Ô, Sérgio, você não acha, agora vamos pro achismo aí, a gente que escreve sobre política, né? Você não aventou a possibilidade de, quem sabe, o Assir, aos 49 do segundo tempo, decidir disputar a Câmara Federal?
Eu acho difícil, porque ele já... Eu conheço o Assir há muitos anos, ele é um cara muito obstinado, né?
Uhum.
Não é por acaso que ele e a família dele têm um sucesso
empresarial. É determinado, né?
Ele é obstinado. E ele quer, o sonho dele é voltar para o Senado Federal pelo voto popular.
Uhum.
Aliás, não tem outra forma.
É questão de honra, né?
Então, eu acho muito difícil. Eu estou assim, achando que não há nenhuma possibilidade, quer dizer, claro que há, né? Mas... eu acho que pela lógica, pelo bom senso, ele vai ter o seu nome aprovado. Mas vamos ver, né? Decisão judicial é amanhã que vai se saber exatamente. Então o Assir é um nome que, se entrar na disputa, muda um pouco o quadro ao Senado. Mas nós temos também a chapa formada pelo PSB, que é o advogado e jornalista...
Pedro...
Não... do PSB.
Ah, o PSB, tá, o Samuel Costa.
Samuel Costa com o cabo, eu esqueci o nome dele, Samuel, me desculpe, do seu vice.
O cabo Daciolo?
Não é o cabo Daciolo, não.
Daciolo.
Samuel, inclusive, me deu um puxão de orelha, com toda a razão, porque eu publiquei que ele não tinha vice, e ele tem sim. O sargento do PM Machado é o vice dele, tá? Aí, nós temos o Pedro Habib, do MDB, que... está ainda tentando tornar o seu nome mais conhecido no Estado, não tem vice nenhum até agora. Aí temos o candidato do PT, que é o Expedito Neto, também sem vice até o momento. Uhum. E o Luiz Teodoro, do PSOL, igualmente sem nenhum vice até o momento. Mas as convenções começam daqui a 20 dias e até lá as coisas já devem estar mais ou menos esclarecidas.
Eu não vi ainda, se você viu, você me ajude, nenhuma data marcada de convenção. Nenhuma data oficial marcada, né?
Que pode, viu? As convenções, elas são dos dias 20 aos dias 5 de agosto. Então,
nesse interim...
É que vão sair as convenções.
Mas eu acho, Serginho, eu acho que se mudar, vai mudar pouca coisa em relação ao que a gente tem conhecimento, né?
Mandei uma mensagem hoje para o chefe da Casa Civil e presidente do partido. Rapaz, olha, a minha memória está uma tragédia. O Elias Rezende, que ele me informou, e eu acho que foi com prioridade, foi para mim só que ele falou, num encontro casual que nós tivemos, de que haveria um grande evento em Porto Velho no dia 4 agora, pro lançamento da candidatura do Fúria aqui em Porto Velho. Eu mandei hoje uma mensagem a ele, até agora não me respondeu confirmando ou não. Então a gente não sabe se isso vai acontecer. Se acontecer, a gente anuncia aqui logo que esteja confirmado. O do Marcos Rogério já foi feito, com presença de grande público, lá na casa de shows. Agora não é mais talismã.
Agora é
Village.
Village People. É Village People. Aliás,
Village People morreu. Vila. Como é que era o nome daquele camarote que tinha lá?
Nossa. Privilégio.
Privilégio, isso. É. Então, lá no Vila Privilégio, que é o Estalismã. E o Wildon Chaves ainda não anunciou quando vai lançar oficialmente seu nome aqui em Porto Velho, com uma grande festa. Deve ser também muito concorrida. Então, os três principais nomes ao governo já estão postados com seus vices. Os outros, obviamente, pode acontecer qualquer coisa numa eleição, né, Beni? Mas a tendência é que entre Fúria, Marco Rogério e Hildo Chaves saiam os dois que vão para o segundo turno.
Pois aí, falando em Village, ou seja, em você que dançava no fundo da escola, né, no ginásio, as músicas do Village People, né? Morreu, Beni. O policial lá do Village People, Will, né, o Elivaldo, Willis, alguma coisa, o nome do Moreno lá, que fazia, interpretava o policial, né? O Sérgio dançava muito isso aí, menino.
Eu e o Trump,
tinha coreografia e tudo, Muito bem.
Hein, Beni, e o destaque que eu dei, o que vocês acham, e o Cícero reforçou, de que os Estados Unidos começaram a
perseguição... Foram pra cima de quem é suspeito.
Pessoas suspeitas de envolvimento com o PCC, né? Já dois empresários brasileiros e duas grandes empresas...
Três empresas
já estão...
Foram presos num barco, né?
Foi isso? Não sei se eles foram presos.
Eles estão transportando muita cocaína.
Eita, porra.
Muita cocaína.
Então, meu amigo, isso eu não vi na matéria. O que eu vi é que essa questão...
Não, eu posso, Sérgio, me perdoe. Eu posso estar fazendo confusão também, mas hoje pela manhã foi anunciado, eu ouvi, que dois brasileiros foram presos pelo governo americano.
Eu não sei se é o mesmo caso. Porque
dentro de um barco transportando não sei quantas toneladas de cocaína.
Esse fecho, com exceção do Brasil, que o governo brasileiro não quer perseguição e tal, mas nos demais países, por exemplo, na Colômbia, o novo presidente recém-eleito, não se sabe que ele vai conseguir tomar posse, né, porque a esquerda não aceita a derrota, já avisou que no primeiro dia de governo ele vai mandar bombardear todas as plantações de coca do país. Doe que doer. E lá no Peru... A dona Keiko também disse que vai fazer um cerco aos traficantes. E também não se sabe se ela vai conseguir assumir, porque o derrotado lá não quer protesto e quer fazer e quer acontecer. Eles, quando perdem a eleição, não aceitam o resultado. Os outros, que quando perdem, têm que aceitar, porque daí é democracia, né?
Ai, ai, ai. Vamos ver o que a dona Keiko vai fazer, né?
Uma coisa que eu estou tentando entender são vários vídeos que eu vi do presidente de Cuba. Em alguns deles, ele diz que Cuba vai começar a retomar algumas iniciativas de capitalismo. E em outros, ele diz que Cuba jamais vai abrir para o capitalismo. Então, eu não sei se é inteligência artificial, o que é verdade e o que é mentira. Até agora, não sei o que está acontecendo de real em Cuba.
Inteligência artificial ou burrice nata? Porque deve ter alguma coisa nesse sentido, né?
Aliás, tem alguns textos agora de sites, Beni, que eles estão colocando no fim da matéria Esse é um texto de inteligência artificial com as informações checadas pela equipe. Mas que coisa incrível. Acabou o jornalismo também nisso aí?
Tá.
Incrível, né?
Desse jeito, cara. Aí é aquela história, né? Vai saber quem é quem.
Pois é.
E aí?
Eu quero avisar os meus leitores, que são poucos, mas são fiéis, que enquanto eu tiver vitalidade e vida, eu jamais vou publicar um texto de inteligência artificial.
Então, você avisar. Não precisa disso, né, Sérgio?
Não, preciso. Tô... Não. A inteligência artificial, ela qualifica 10 vezes um texto, Beninho. Essa é a verdade. Ela qualifica. O problema é que ela tira a emoção do texto. O tchan do texto, o recado subliminar do texto. Essa
quem merece mais tem. Crédito? A artificial ou...
Depende. Por exemplo, os grandes sites estão usando a inteligência artificial nos seus textos, feijão com arroz, inclusive.
E aí eu sou obrigado a acreditar.
Pois é. Eu li um texto hoje sobre o governo, sobre o goleiro do Japão, uma história muito interessante que ele tem. Um negro, né? Filho de mãe nigeriana, se não me engano, com um pai japonês. E nasceu nos Estados Unidos e a família vive no Japão há décadas. Ele começou no futebol cedo e tal. Eu fiquei empolgado com o texto. Mas eu senti que não tinha, assim, um tchan, era uma coisa mais fria. E aí, no fim do texto, esse texto foi produzido por inteligência artificial.
Faltou emoção.
Ô, Beni, olha só, o nosso ouvinte, o Servilho Patrício, ele está avisando aqui que a Avenida Campos Salles, entre a Almirante Barroso e a Jaci Paraná, está interditada, devido a obras da prefeitura. Diz que está um caos o trânsito no local, então os motoristas aí procurem caminhos alternativos ou então usem de muita paciência para poder cruzar esse trecho ali, na Avenida Campos Salles, entre Almirante Barroso e Jaci Paraná. Está dado o recado.
Complicado, né, velho? Eu vou te falar uma coisa, viu? Não é fácil, não.
O Marcos Grutzmacher está mandando para mim um vídeo.
Grande abraço.
Grande, Marcos. Da maior favela do Japão, Kamagasaki. Aqui relatando, e realmente, as pessoas morando na rua e tal, ou seja, e o Marcos está dizendo, até um país como o Japão, considerado o melhor país do mundo para se viver, também tem os seus problemas. E tem mesmo. Favela no Japão.
Eu vi qualquer coisa a respeito também com relação a Nova York, viu, gente? Negócio de favela, viu? É isso aí. Bom, vamos aqui para um recadinho e aí a gente volta atendendo os nossos ouvintes, né? Mas vamos para o recadinho aqui. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar, com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69-981-29-5825. Atenção, Porto Velho. Sua bomba d'água parou? O gerador falhou? A máquina de solda deu problema? Calma. A Loja das Bombas resolve para você. Venda e conserto de todos os tipos de bomba d'água, além de manutenção especializada em geradores de energia e máquinas de solda. Equipe experiente. Serviço rápido e de confiança. Não perca tempo. Chame agora no WhatsApp 69-3229-7453. Loja das Bombas. Avenida Nações Unidas 716, ao lado do Itaú. Loja das Bombas. Solução completa para você não ficar na mão.
Papo de redação. PIB do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem